Guten Morgen. Ja, ich freue mich auch, dass wir jetzt hier zusammen sein können und uns über Zukunft und vor allen Dingen Bilanz und Zukunft der Arbeit der PT, der Regierungsverantwortung, unterhalten können. Mein Name ist Tina Kleiber. Ich bin Teil des Brasilien-Teams und des Connoisseur-Teams bei Brot für die Welt. Und ich freue mich heute hier Daniel Reck vorstellen zu können, der aus Brasilia angereist ist und der von CAIS kommt, dem Centro de Assessoria e Apoio a Iniciativas Sociais, was eben so viel heißt wie Beratung von sozialen und Basisbewegungen. Daniel ist ursprünglich Historiker und auch Jurist. Und er ist besonders Experte für Kooperativen und Kooperativentum. Seit 2005 ist Daniel Rechtsberater bei der UNICAFIS, der Nationalen Union der Kooperativen der bäuerlichen Landwirtschaft und der Solidarökonomie. Daniel ist zudem Autor zahlreicher Texte, auch zu dem Thema Kooperativen, aber auch zum Thema Menschenrechte. Ja, und bevor ich jetzt an Daniel das Wort gebe, noch mal kurz zum Ablauf. Also Daniel wird jetzt seinen vorbereiteten Vortrag halten, wobei wir schon noch mal gesagt hatten, möglichst so knapp auf eine halbe Stunde, dass wir dann die Gelegenheit haben, möglichst viele Fragen aus dem Publikum noch aufzunehmen und auch zu diskutieren. Ja, damit möchte ich dir das Wort geben, Daniel.
Bom dia, muito obrigado pelo convite de estar aqui com vocês. Dia de hoje eu estive, acho que em evento semelhante há muitos anos atrás, mas já se perdeu ao longo do tempo e volto agora através desse convite. A minha fala se refere aos desafios atuais após 12 anos do Partido dos Trabalhadores no Brasil. A análise que eu faço é de que a situação da população brasileira que começou, em princípio, ao que se costuma chamar no descobrimento em 1500, essa situação ela permanece praticamente a mesma, sem muita evolução, sem muitas modificações. E a democratização da década de 80 e as ações dos governos recentes também não avançaram muito em relação a aquilo que poderíamos chamar de efetivo exercício de poder e de cidadania dos setores populares das classes trabalhadoras. A verdade é que os processos instaurados por governo e sociedade, eles não conseguiram instaurar avanços que sejam considerados de transformação social. Eu estava vendo um autor, um professor de filosofia e teologia na Universidade de Cumbria, na Inglaterra, chamado Philip Blond. Ele diz o seguinte: parece cada vez mais que no século XXI estamos retornando à economia do século XIX, quando a riqueza estava tremendamente concentrada nas mãos de alguns poucos proprietários e especuladores astutos. Nem a direita e nem a esquerda parecem capazes de criar uma sociedade na qual todos se beneficiem do aumento da prosperidade e da segurança econômica. Na busca de soluções, continua Blond, os novos progressistas prometeram que os benefícios da prosperidade crescente seriam aplicados ao setor público e aos pobres. A exclusão social seria combatida com a educação e com a ampliação das oportunidades para todos. No entanto, isso não ocorreu. Ao contrário, resumindo, diz Blond, eis o problema. Tanto a esquerda quanto a direita parecem incapazes de desafiar o capitalismo monopolista. Nem o welfare state, nem o estatismo são capazes de transformar a vida dos pobres, e o neoliberalismo também é incapaz de promover tal transformação. No meu ponto de vista, a realidade brasileira reflete muito esse pensamento de Blount, e é nessa linha que eu gostaria de me ater, analisando os principais, os elementos centrais do nosso modelo de desenvolvimento, e aí tirar algumas conclusões. Primeiro ponto do modelo de desenvolvimento, acesso à renda e disponibilidade de capital. Sabemos de que não é possível desenvolver iniciativa de transformação social sem dispor de recursos. E, nesse sentido, não se pode falar de que no Brasil não haja disponibilidade de recursos. Há muitos. O que acontece é que essa disponibilidade não se traduz necessariamente em acesso, porque está vinculada a dois grandes problemas. O primeiro é o desequilíbrio entre a quantidade de recursos dado ao setor empresarial produtivo, seja do agronegócio ou a grande indústria, e o recurso dado aos setores da população, aos setores populares, o que estabelece uma desigualdade muito grande, e isso inviabiliza os próprios esforços de autonomia da pequena produção. O segundo é que o acesso é muito dificultado, e isso principalmente é decorrente de absurdas exigências de garantias patrimoniais, privilegiando aí os mais capitalizados, e a persistente e normalmente desnecessária burocracia contratual. E aí entra, principalmente, para citar, entra o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e os recursos minguados do BNDES, que foi citado ontem, inclusive, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, que disponibilizam de recursos, mas os recursos não chegam a quem precisa. Por quê? Porque existem imensas dificuldades de acesso e de apresentação de garantias para acessar esses recursos. Então, não é que não tenha disponibilidade. Tem, mas a possibilidade de acessá-los é muito pequena. E, por outro lado, também a partir do argumento de que o capital empresarial tem condições de garantir o emprego, e assim, garantindo o emprego, estaria beneficiando a todo mundo. Portanto, é melhor aplicar no grande capital, que ele produz emprego, e com isso todo mundo se beneficia, deixando de lado, portanto, a perspectiva das possibilidades da construção da autonomia. Os governos do PT responderam a tudo isso com a superficialidade da promoção da organização produtiva popular, com uma assistência técnica que vê o produtor como integrado à grande indústria e produzindo para exportação em escala. Isso inviabiliza e inviabilizando gradativamente as organizações sociais e populares, sendo quanto a isso um dado muito significativo a recente aprovação do chamado novo marco regulatório, que criou tal quantidade e complexidade de exigências a serem cumpridas no acesso a recursos públicos, que somente grandes organizações, com pessoal especializado e estrutura instalada, poderá operar. No campo de acesso à renda básica, há de se admitir que algumas iniciativas importantes foram aplicadas nos últimos 12 anos. A destacar a valorização do salário mínimo, que, no entanto, vem sendo rapidamente corroída pela precariedade dos serviços assistenciais. Isso foi citado, inclusive, ontem, especialmente a saúde, o transporte, a moradia e a educação, que acabam comendo praticamente toda a possibilidade de excedente do salário mínimo, sendo este, na verdade, um crescimento que nunca colocou em risco os crescentes ganhos dos setores empresariais. Estes, sim, financiados à larga por recursos, especialmente do banco do BNDES. Há de citar também alguns programas específicos de investimento, é o caso do Cataforte, que é um programa de investimento na área de catadores de papel reciclável, o Terraforte, que é um investimento na área de cooperativas da reforma agrária, compras públicas, aí dois programas muito importantes, que é o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, me refiro a eles em seguida. Alguns incentivos tributários e fiscais para pequenas empresas, em pequena parte para as cooperativas. O microempreendedor individual, que é um programa para pequenas iniciativas, um registro facilitado. E o aprofundamento do Bolsa Família. Em relação ao Bolsa Família, que é muito importante, para enfrentar a miséria de parte considerável da população brasileira, é preciso ter presente que se trata de um programa de consumo e não de disponibilização de capital para processos de transformação social. Nesse sentido, os governos do PT não conseguiram reverter uma estrutura consolidada de injustiça social. Os mais ricos foram altamente incentivados e houve um achatamento da classe média com a eventual distribuição de recursos obtidos por um sistema tributário muito injusto. Enquanto a classe rica quase não é apanhada pela tributação, a classe média para baixo paga a maior parte da conta, de em torno de 37% do PIB, em tributos, sendo que uma pequena parte é distribuída para a camada mais pobre, num jogo insustentável em que o governo dá com uma mão e retira com a outra, tornando o Brasil um dos países mais desiguais do mundo. Fala-se usualmente que houve a retirada da miséria de boa parte da população. Há avanços, sem dúvida nenhuma. Segundo o estudo publicado pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada, que é vinculado ao governo federal, o número de miseráveis ou extremamente pobres caiu de 14,9 milhões para 6,5 milhões de 2002 a 2012, considerando a renda mínima mensal de R$ 70,00 ao mês per capita. No entanto, por um lado, se fosse considerada essa renda média mensal corrigida com a inflação dos últimos 12 anos e juros de quase 12% ao ano, mesmo supondo-se a possibilidade de uma pessoa viver em condições adequadas mínimas com em torno de R$ 80,00 ao mês, corresponde a 25 euros per capita a mês, calcula-se que seria em torno de 22 milhões de pessoas ainda na linha da miséria, quase que o mesmo número do início do governo do PT, em 2002. Aliás, os últimos dados do IBGE, na Amostra Nacional por Domicílio, indicam que são ainda 10 milhões e quase 400 mil as pessoas em situação de miséria, compondo um quadro de aproximadamente 30 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, com menos de 140 per capita ao mês. Queria fazer uma digressão aqui em relação à explicação desse dado. Na verdade, o IPEA fala em 14.900 milhões abaixo da linha da miséria, andando abaixo de R$ 70,00 mês per capita, mas esse era o dado inicial do governo Lula. Mas, posteriormente, se descobriu que havia um grupo de esquecidos, que somava em torno de 4 a 6 milhões de pessoas. Então, na verdade, estávamos aí numa média de 20 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. Se adotarmos o critério de redução de 8 milhões, que é o que o IPEA se refere, nós teríamos aí em torno de 12 milhões ainda na linha da pobreza, próximo, portanto, ao que o IBGE constatou agora, de que existem ainda quase 10 milhões e 500 mil abaixo da linha da miséria, que é menos de 70%. Mas se fosse aplicado, portanto, a inflação, o índice de inflação e os juros cobrados ao mês, nós voltaríamos às 20, 22 milhões de pessoas ainda abaixo daquela linha estranha, muito estranha, de R$ 70,00 ao mês, porque efetivamente é um número completamente vergonhoso, que caracteriza o limite da linha da miséria. E a pobreza, ela é estabelecida no âmbito de R$ 140,00, em torno de menos de 50 euros por mês, por pessoa. Também queria fazer outra digressão a respeito de um dado que se refere quanto à possibilidade do trabalho e disponibilidade de capital, que diz respeito à questão do desemprego. O Brasil divulga de que tem uma das taxas mais baixas de desemprego no Brasil. Mas vocês devem considerar de que, quando se fala em desemprego, não está se falando em emprego. Então, há uma diferença entre desemprego e emprego que ela é importante ser considerada. O índice de desemprego se refere às pessoas que procuram emprego, usualmente. E se constata que existe uma quantidade imensa de pessoas que não mais procuram emprego, porque não conseguem. né? Ou porque não vive de auxílios, etc, etc. Então, e esse número é um número muito expressivo. Provavelmente mais de 30 milhões de pessoas que não estão empregadas e que efetivamente não são também empresários. Então, esse número é um número estatístico que a gente sempre deve ter presente, quer dizer, considerar sempre com uma certa dúvida. Por outro lado, há de se elogiar, sem dúvida nenhuma, programas como o PA e PNAE, que eu me referi, que se tornaram fundamentais, mesmo que atacados por uma campanha persistente da própria burguesia, que não aceita que as populações pobres sejam incentivadas pela transferência de capital. Mas programas que são corroídos também por vários setores do próprio governo do PT, que foram gradativamente abrindo espaço para grandes cooperativas empresariais, com a concessão da chamada Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Apoio à Agricultura Familiar e a incorporação de atravessadoras pela negociação através de grupos informais, em nome do enfrentamento de grandes problemas de gestão, de alguns problemas de gestão de recursos públicos, e porque os grandes são mais confiáveis e profissionalmente mais eficientes do que os pequenos. A esclarecer aí entre esses dois programas, o PA é um programa de aquisição de alimentos gerido pela Companhia de Abastecimento, vinculado ao Ministério da Agricultura, e ele se destina exatamente à compra de alimentos para abastecer órgãos públicos que necessitam de alimentos, hospitais, cadeias, quartéis, e para a distribuição de cestas básicas para pessoas cadastradas nas prefeituras. Esse é o PA. E o PNAE é uma compra de alimentos para fornecer alimentação escolar nas escolas. A lei determina de que cada um desses programas haja a compra de 30% da agricultura familiar. Isso que a lei determina. Mas isso não é compulsório, ou seja, a prefeitura que vai decidir, ou quem compra que vai decidir, se compra da agricultura familiar ou não. Então, há todo um processo de... são dois programas essenciais para a agricultura familiar, mas, evidentemente, há uma pressão dos grandes empresários no sentido de se apropriar desse nicho de mercado fácil, porque é obrigatório e é permanente essa compra. E isso vai inviabilizando a participação da agricultura familiar. E o grave nisso é de que, para poder vender esses programas, tem de ter um chamado Declaração de Aptidão ao Pronaf, que é a DAP, que deveria ser concedida só para a agricultura familiar. Só que, gradativamente, as grandes cooperativas de grandes empresários acabaram se habilitando ao DAP. E hoje, grandes cooperativas dominadas por grandes proprietários de terra praticamente acabam fornecendo os produtos para alimentação escolar em lugar das cooperativas dos pequenos agricultores. Isso em relação ao primeiro ponto. Segundo ponto, o manejo dos recursos naturais. É, sem dúvida, a segunda situação mais grave do Brasil após o tema da desigualdade, e que mereceu o menor grau de sensibilidade do PT no governo federal. O que se viu é que no Brasil, desde o início, foi desencadeado um processo de apropriação privada e consumo predador dos recursos naturais, e isso fez com que se tornassem escassos, e como o capital e a renda, na mão de poucos privilegiados. E a questão se agravou porque, no afã de atender à demanda dos mercados internacionais, a forma adotada para a alta produção de alguns alimentos, como soja, milho, cana e carne bovina, exigem a expansão da área agriculturável e a adoção de formas químicas de produção, que, além de serem agressivas às pessoas e à natureza, tornaram-se fonte de gás carbônico em grau tão elevado quanto a emissão nos transportes de combustão fóssil. As consequências atingem todo o mundo, mas principalmente as populações mais pobres, como no caso mais recente da falta de água no estado de São Paulo, que repercute uma situação nacional, e a redução gradativa de produtos da alimentação básica, como o leite e o trigo, que estão sendo importados de outros países. Os movimentos sociais do Brasil, muito combativos na década de 80 e 90, contra as grandes hidrelétricas e a expansão do agronegócio, pouco falaram com a ascensão do PT, e podem ser contadas as exceções dos que mantiveram o espírito de luta quanto a esse assunto. A não ser, há de se destacar a intensa mobilização de organizações indígenas, pequenas organizações locais e alguns setores das igrejas que ainda acreditam na possibilidade de reverter o quadro e conseguir convencer o governo, que normalmente se põe numa posição de surdez total em relação, em nome da geração de energia, a agir de forma mais positiva quanto a esse tema, e principalmente considerar a urgência de conciliar a preservação do meio ambiente com a produção de alimentos, a garantia dos territórios e o acesso e uso à energia limpa. A geração de energia, seja para transporte, seja para eletricidade, é ponto nevrálgico dessa questão. Por um lado, porque a energia é essencial para o atual estágio da humanidade. E por outro, porque há um conflito tecnológico não enfrentado no Brasil entre gerar energia e produzir alimentos, entre gerar energia e preservar a natureza, entre gerar energia e evitar a destruição da proteção externa da terra. O nosso país tem desenvolvido uma política oficial de produção de agrocombustíveis, em especial o etanol, como uma solução para o problema de energia limpa. A produção das energias das usinas hidrelétricas, como do etanol, no entanto, é feita mediante grandes sacrifícios do meio ambiente e das pessoas, especialmente pela produção de metano, corrosão de terrenos e destruição de florestas e queimadas, sem falar na expulsão de populações tradicionais. As populações indígenas e os ribeirinhos, entre outros, são os que mais têm sido atingidos de forma dramática por essa situação. Sem falar no problema mais atual da mineração, que escava as regiões de preservação e que, nesse momento, ameaça diretamente o reconhecimento e a preservação de quilombos e terras indígenas, com sua ânsia de lucro imediato e fácil, tendo quase sempre o apoio ostensivo dos governos do Partido dos Trabalhadores. Entre a população carente de acesso à alimentação e à energia e não tendo recursos para pagar seu preço, defende-se genericamente a sua expansão por geração imediata de emprego nas grandes obras ou na eventual perspectiva de acesso à energia, no que o PT faz coro. Aliás, nesse sentido, se fala muito em Belo Monte, mas pesquisas feitas entre a população de Altamira se observa um índice altíssimo de apoio a Belo Monte, principalmente tempos atrás. Agora, as consequências, principalmente em relação aos atingidos, estão aparecendo de forma brutal com as indenizações. E isso começa a reverter a percepção, inclusive com a população local, em relação a Belo Monte. Isso ocorre mesmo não se percebendo o fator letal de sua produção para as condições de vida do futuro. Esse é um tema em que programas de conscientização ambiental ainda fazem muita falta e se tornam obrigatórios para garantir o futuro das novas gerações. Terceiro ponto do modelo de desenvolvimento: as possibilidades e domínio do mercado. Talvez seja esse o menos conhecido e o mais rejeitado dos itens do atual modelo de desenvolvimento para a área social. Durante muito tempo, o mercado foi visto como inimigo. Pensava-se que seria possível produzir apenas para consumo próprio e, quando muito, efetuar trocas. Infelizmente, os governos do PT, como os governos anteriores, portanto não é novidade, facilitaram a concentração da atividade produtiva e o acesso ao mercado quase que só pelas grandes corporações, no que, no dizer da política do governo Lula, se chamavam as companhias campeãs nacionais, entre a Sadia, Perdigão e companhia. As cooperativas de consumo foram esmagadas desde o governo Fernando Henrique Cardoso, e as pequenas iniciativas, sejam urbanas ou sejam rurais, vão sendo engolidas pelo crescimento das exigências legais, fiscais e sanitárias que só os grandes conseguem cumprir. De modo geral, os movimentos populares, e aí citando como exemplo o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e o Movimento Nacional de Catadores e Catadoras, estão convencidos da necessidade da apropriação do mercado e, através da comercialização dos produtos, gerar renda para o processo social. Mas, por outro lado, setores do movimento sindical resistem aos processos de organização e autonomia produtiva. E há em muitas organizações sociais, especialmente entidades ligadas à igreja ou organizações não governamentais mantidas normalmente com recursos externos ou recursos públicos, claro que aí entram exceções, ou um alinhamento voluntário, ou um desconhecimento, ou um desinteresse, buscando outros caminhos ainda não bem definidos, como é o caso da chamada economia solidária ou das alternativas de microcrédito, que pulverizam os recursos e os esforços e não criam condições de atuação econômica efetiva, as quais, inclusive, têm imensas dificuldades de se concretizar e consolidar. É significativo que a CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, bem como a FETRAF, a Federação Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar, tenham percebido já há bastante tempo que necessitam dar uma resposta à organização econômica dos associados em seus sindicatos, mas não conseguiram formular uma política consistente, a não ser, é claro, apesar de ainda não suficiente, o apoio à UNICAFES, a União Nacional das Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária, da qual eu faço parte, que transforma os seus sindicatos e a sua política num suporte de apropriação econômica e transformação social de classe. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, como as demais centrais, por outro lado, movida pelo domínio dos sindicatos e categorias profissionais melhor assalariadas, praticamente continua insistindo, quando muito, com pequena ação específica ainda não suficiente em relação à Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários, Unisol, na política reformista dos direitos trabalhistas, garantia dos salários e na relação subordinada de emprego, sem um projeto efetivo de autonomia de classe. Seria fundamental, nesse caso, que os trabalhadores e trabalhadoras, alijados do domínio do capital e do mercado, e em situação de subordinados e dependentes, pudessem alcançar a sua autonomia na atividade produtiva, com a apropriação do valor do mercado, eliminação do intermediário e aplicação do superávit de forma solidária no processo transformador de sua vida e de toda a sociedade. Mas nem o PT e nem os seus governos têm demonstrado capacidade ou compreensão intelectual para entender isso. Preferiram apostar nos grandes empresários como caminho para o desenvolvimento do mercado e, com isso, aprofundaram a ilusão de que um dia o capital monopolista, finalmente, com um grande gesto de boa vontade, fará a distribuição dos resultados para todos. Quarto ponto, a transformação agrária. No Brasil, a partir de 1850, com a Lei de Terras, ficou definido que o único meio, com pequenas exceções, para ser dono de uma terra seria pela compra, e com isso, a necessidade de limitar terrenos apropriados pelo dinheiro. Com o fim do uso comum das terras, houve a geração do trabalhador livre, expulso do campo, onde não tinha mais condições de sobrevivência, transformado em mão de obra urbana. As iniciativas de uso social da terra ou foram inviabilizadas pela ideologia da propriedade privada, no que a Igreja Católica, bem como a protestante, tem um papel fundamental, ou pelo poder discricionário do Estado, sempre posto ao lado dos grandes latifundiários. Em determinado momento, como alternativa, as organizações sociais e movimentos populares idealizaram uma fórmula de enfrentamento da propriedade privada com a instituição de iniciativas coletivas, que funcionaram em alguns lugares, mas sem grande consistência. Com o passar do tempo, porém, capitularam frente a problemas, a dificuldade de entendimento e de disciplina de gestão e produção, por exemplo, apesar de que algumas delas acabaram por aceitar a ideia mista da pequena propriedade combinada com a possibilidade da ação econômico-produtiva coletiva. É bem verdade que a nossa cultura, na maioria das vezes, é por um pedaço de terra próprio, e não conseguimos trabalhar o conceito de produção coletiva. No Brasil, eu diria que somente as experiências de fundo de pasto e de faxinais que seguiram naquela direção. As organizações sociais muito mais combativas nesse campo e os movimentos populares, com exceções, estiveram bloqueados pelas próprias dificuldades de sobrevivência, com a gradativa ausência do apoio da cooperação internacional, e acabaram se conformando com as possibilidades restritas oferecidas à margem pela estrutura do poder. Com isso, a questão agrária foi se esvaindo na agenda de debate e luta política e praticamente se tornou inviabilizada pela proposta, a partir do pequeno produtor, de desenvolvimento do país. Os governos do PT preferiram acreditar na revolução agrária do agronegócio, plenamente vitorioso na manutenção de índices extraordinários de exportação de commodities e, com isso, aceitaram serem essenciais no resultado econômico do país. E, por causa disso, barraram eventuais iniciativas de reforma agrária e acabaram provocando o descalabro dos assentamentos, comprometendo o futuro da produção familiar autônoma e colocando em risco as populações tradicionais, especialmente as indígenas. Mesmo os eventuais incentivos às cooperativas da agricultura familiar são reduzidos a quase nada por políticas fiscais, tributárias e de incentivo que mais favorecem as grandes corporações industriais. Em relação à transformação agrária, temos, pois, resultados pífios no governo do PT. E os programas de reestruturação agrária foram bloqueados pela aliança entre a elite agrária conservadora, principalmente sob o argumento de que a pequena propriedade familiar não tem futuro, posição sustentada principalmente por importantes ministros presentes no primeiro governo Lula e que marcaram os 12 anos de poder do PT. Quinto ponto, a participação social e o exercício do poder. A compreensão de que o Estado em geral e o governo em particular já sabem o que é melhor para o povo inviabilizou as possibilidades de participação social, tornando-se essa mais suporte ao exercício do cargo que é determinante na construção de uma nova sociedade mais justa. A gestão do PT, nesse sentido, favoreceu a permanência e, em alguns casos, o fortalecimento de poderes privados, a economia empresarial capitalista, o agronegócio, a religião fundamentalista, a educação tradicional e os meios de comunicação conservadores, que exercem importante influência e acaba determinando o interior da sociedade e dos governos e o que pode ou não ocorrer, e sobre eles há pouco ou nenhum controle social. Bom, vou pular uma pequena parte. É fonte corrente que os militantes e organizações sociais e movimentos populares não atrelados diretamente ao poder público estejam cada vez mais insatisfeitos e decepcionados com os governos recentes e que enxerguem nele um conservadorismo que remete aos governos anteriores do PT. A vinculação ao que se convencionou chamar de eixo do mal, agronegócio, fundamentalismo religioso e os grandes veículos de comunicação, e a persistente presença nos momentos de decisão do núcleo duro do governo, conservador, vinculado ao grande empresariado e, principalmente, avesso ao diálogo, somados a um perfil centralizador, leva-se a perceber o quanto perdemos e o pouco que avançamos para mudar a situação e ampliar a participação e acesso ao poder de atuação das camadas populares. Os partidos políticos, incluindo o PT e os outros de esquerda, com poucas exceções, que deveriam ser propositores de uma política de Estado a serviço do bem comum, assumiram o papel de encaminhar medidas que visam, quando muito, a permanência no poder. E, quando pensa na nação, assume uma postura de arrogância absoluta do conhecimento do que é melhor ou pior, e, com isso, deixa de ser instrumentos de mudança social. Nesse sentido, gostaria de falar que, nos 125 anos da República Brasileira, no meu ponto de vista, dois governos são emblemáticos a respeito do exercício do poder e da atuação do Estado. O primeiro, o governo Getúlio Vargas, que foi citado ontem pela Sônia, de 1930 a 45, com uma atuação paternalista, onde o Estado é que define o que é bom para os cidadãos. E o segundo, do Fernando Henrique Cardoso, 8 anos de poder, 94 a 2002, com uma atuação de privilegiamento do capital completamente distante das aspirações populares, e que fez recuar, pela cooptação e pelo manejo dos recursos, as iniciativas consistentes na área social. No governo Getúlio, houve a repressão política em nome dos interesses populares, quando, na verdade, era em nome do interesse do governo. No governo FHC, Fernando Henrique Cardoso, houve compressão dos movimentos sociais em defesa do capital. Esperava-se que os governos do PT fossem o contraponto dos dois, mas nada disso ocorreu. No campo da organização social, da atividade produtiva, base para a construção do poder popular, os governos recentes pioraram a situação ao aumentar as dificuldades de acesso a recursos públicos e o aumento das dificuldades para associações e cooperativas tornadas o último instrumento viável de ação econômica. Tudo isso indica um esgotamento que, nas palavras de Vladimir Safatle, que a Sônia citou ontem, remete ao colapso do lulismo como força política de transformação. E o Safatle se refere ao novo governo de Dilma, diz ele, Por isso, diz ele, a chance de vermos um governo à procura da melhor forma de gerir a paralisia é, no final das contas, muito grande. O que fazer? Só para terminar. É tarefa urgente contribuir com os trabalhadores e com as trabalhadoras na formação da consciência de classe e na formulação de alternativas e formas econômicas concretas que sejam, ao mesmo tempo, emancipatórias e viáveis, em base a um novo modelo de desenvolvimento baseado em formas de sociabilidade e solidariedade anticapitalista. Aí uma pequena digressão também em relação à palavra desenvolvimento. Eu não entendo desenvolvimento como progresso e também como distribuição. Desenvolvimento, na verdade, originalmente é resolver problemas. E resolver problemas significa levar o povo a partilhar, inclusive, do poder. O que se pretende, diz Boaventura Sousa Santos, sociólogo português, então é centrar a atenção simultaneamente na viabilidade e no potencial emancipatório das múltiplas alternativas que têm sido formuladas e praticadas um pouco por todo o mundo, e que representam formas de organização econômica baseadas na igualdade, na solidariedade e na proteção do meio ambiente. E com isso, alcançar a transformação gradual da economia para formas de produção, intercâmbio e consumo não capitalistas, superando a desigualdade econômica de poder entre as classes sociais. Nesse sentido, é também urgente e absolutamente fundamental reconstituir a capacidade de articulação das organizações e movimentos populares, cooptadas profundamente, principalmente pelos governos do PT, mas ainda antes pelo governo Fernando Henrique Cardoso, e buscar garantir espaços de participação social efetiva da população, para que se possa construir uma nova sociedade em que o povo tenha o poder nas mãos, superar a desigualdade, a corrupção e a impunidade, que são filhos da desigualdade, e que o PT até quis, em determinado momento, fazer, mas que atualmente não mais quer ou não mais pode fazer. Mesmo na linha, só para encerrar, eu acho que essa citação é importante, daquilo que nos ensinou Jacques Dessalines, líder negro e pai da independência do Haiti. A luta pela igualdade sempre foi um equívoco dos movimentos negros. A liberdade dos negros só estará assegurada se eles conquistarem o poder. Muito obrigado.